Sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven, em mais uma semana com muito futebol, e são vários os temas que vamos abordar neste podcast. Tomás da Cunha, Óscar Botelho e também Luís Cristóvão são os nossos comentadores titulares neste podcast. Como é que estão, meus senhores?
Olá a todos. Bem. Mais uma vez.
Muito bem, ora então.
Tudo bem, disposto.
Ainda bem, ainda bem.
Bem-vindo, Pedro.
Oh, muito obrigado, é a minha primeira vez nesta estreia, espero que não haja nenhuma praxe. Vamos lá ver como é que corre. Ora então, neste podcast vamos falar acima de tudo da liderança da Real Sociedade na La Liga e obviamente que também vamos olhar para o bom momento de João Félix no Atlético. Vamos falar ainda da jornada na Bundesliga, desse duelo do próximo fim de semana entre Dortmund e Bayern de Munique, que agora estão os dois colados no primeiro lugar, e vamos ainda antecipar mais uma jornada da Liga dos Campeões. E podemos começar já por este tema, conversando sobre esse regresso de André Villas-Boas ao Estádio do Dragão para esse Porto-Marselha, um Porto que, Luís, vem de uma derrota em Paços de Ferreira por 3-2.
É verdade, um Porto que vem de um péssimo resultado na Liga Portuguesa e que, dependente até daquilo que se vai passar mais logo no jogo do Benfica frente ao Boa Vista, pode ficar numa posição já com 8 pontos de atraso em relação ao primeiro classificado. O Futebol Clube do Porto, que em Paços de Ferreira não foi só o resultado que correu mal, na verdade foi toda a exibição da equipa que acabou por condicionar completamente aquilo que eram os objetivos da equipa de Sérgio Conceição. Faltou muita velocidade de execução à equipa do Futebol Clube do Porto, faltou imensa capacidade criativa também para conseguir criar problemas ao Paços de Ferreira, e na verdade, eu creio que esse até é um ponto mais problemático desse jogo, no momento em que a equipa deveria ter dado uma resposta em relação àquilo que se tinha passado na primeira parte, porque, como bem se lembram, chegou ao intervalo com um 2-1 e esse intervalo dava ali uma abertura para uma segunda parte em que poderia mostrar outro tipo de qualidade em termos de jogo, e na verdade até pessoalmente acho que foi na segunda parte que o Porto esteve pior, ou seja, a equipa quebrou completamente, permitiu que o Paços de Ferreira anulasse por completo, e isto são situações que, tenho a certeza, preocuparam Sérgio Conceição não só durante o jogo, mas também naquilo que vai ser a preparação para o jogo frente ao Marselha. Por isso mesmo, é um Porto que eu acredito que nesta terça-feira vai entrar no Dragão muito marcado por aquilo que foi a reflexão da equipa técnica em relação ao que aconteceu na sexta-feira passada, eventualmente com algumas surpresas, eventualmente com algumas tentativas de mudança para mexer também um pouco com a equipa, porque o Porto que perdeu em Paços de Ferreira é um Porto que, para além do resultado, traz muitas preocupações e muitas coisas por resolver.
E Tomás, um Porto que jogou sem Pep, que deu o teste inconclusivo à Covid-19, e Pepe, à partida, parece que vai estar mesmo também de fora deste jogo com o Marselha. Hoje, no boletim clínico dos Dragões, aparecia que Pepe tem uma lesão na fáscia plantar, tecido conjuntivo entre o calcanhar e a planta do pé do pé esquerdo.
Já me sou a pena teres vindo,
esta descrição médica do que pode ser a lesão de Pep. Tomás, o que é que poderemos ter em termos defensivos deste Futebol Clube do Porto sem Pep?
Pep é um jogador que, em termos individuais, por capacidade física, também de vencer duelos, resolve muitos problemas no eixo defensivo da equipa do Porto e, não estando em Paços de Ferreira, aliás, a equipa ficou muito exposta, quer na transição defensiva, quer no próprio momento da organização. As costas dos laterais foram muitas vezes atacadas pela equipa do Paços de Ferreira, e esse é um desafio que traz a equipa novamente no desafio com o Marselha, que até pode apresentar um sistema com três centrais, com profundidade dos dois alas. Foi assim que Villas-Boas jogou na última partida frente ao City. Diria que a melhor notícia para o Porto na abordagem a este encontro é o facto de o Marselha ter 0 pontos. E por isso não vai poder atacar esta partida com uma estratégia demasiado defensiva, precisa de pontuar e de vencer, diria mesmo, e isso pode permitir que o Porto tenha mais espaços para atacar num cenário de jogo mais dividido. Como se sabe, a equipa de Conceição prefere ter esses espaços para Corona, para Luís Dias, para Marega, eventualmente, poderem atacar. Estando, de facto, com alguns problemas em termos de resultados e em termos de consolidação do processo a nível interno. Diria que Sérgio Conceição ainda está a perceber como é que pode compensar a ausência de jogadores como Alex Telles e do próprio Danilo. Vimos a estreia de Gruites numa posição 6, que não é dele por de forma mais natural. Diga-se que no Hertha jogava numa dupla de meio campo, não jogava como 6 a solo, e além disso é um jogador que não tem essa essência posicional. É um jogador que prefere sair para pressionar, para chegar perto da área, e no Porto tem um papel um pouco mais fixo. Veremos se vai ou não ter continuidade. Certo é que é um jogo em que o Porto precisa mesmo de vencer, desde logo por ser em casa e também por ser frente ao Marseille, que é uma equipa que está envolvida na luta direta pelo apuramento.
Sim, e falando desse possível apuramento, Oscar, achas que é o jogo mais importante do Porto desta fase de grupos, porque joga em casa, joga frente ao Marseille com 0 pontos, como o Tomás referiu, e é o segundo jogo em casa, e depois de ter conquistado... toda a gente sabe que normalmente os jogos em casa são sempre importantes de pontuar e de conquistar os 3 pontos. E por isso é que pergunto, achas que este é mesmo o jogo mais importante para o Futebol Clube do Porto? Porque uma vitória neste jogo deixa o Marselha a 6 pontos de diferença, e são duas vitórias em casa. Acaba sempre por dar outra motivação à equipa.
Sim, não poderia haver praxe para alguém que está como moderador, portanto depois logo no balneário a gente depois logo conversa, mas sim, é o jogo mais importante para o Futebol Clube do Porto e, no meu entender, para todas as equipas da fase de grupos da Champions, porque estamos naquela jornada dupla, portanto é como se fosse praticamente a duas mãos, com a questão de haver também essa pausa pelo meio, e portanto é no virar da esquina que está normalmente a solução para a definição de quem é que segue em frente, e certamente o Futebol Clube do Porto nessa jornada dupla frente à André Villas-Boas, já o disse quer no podcast, quer também na Planeta e a semana passada no Estádio do Dragão, não acredito que haja resultados desequilibrados entre o Futebol Clube do Porto, o Olympiacos e o Marselha. Agora, os resultados do Futebol Clube do Porto têm sido muito maus, como já temos feito referência. Foi curioso que todos nós queríamos falar do Futebol Clube do Porto de Passos, mas ninguém falou do Passos, e portanto vou eu falar do Passos. Acho que mais do que o Porto perder, foi o Passos que venceu, e portanto acredito que, sinceramente, se o Passos jogasse como jogou frente ao Futebol Clube do Porto, o Olympiacos e o Marseille também perdiam na capital do móvel. Agora sabemos é que o futebol 2 e 2 não são 4, e destacar principalmente a exibição de Eustáquio, só para contar uma pequena história. Portanto, a primeira vez que o vi ficou-me na retina em 6 de setembro de 2015, tive que ir ao arquivo, num jogo da Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade, e no ano seguinte fui vê-lo novamente, ainda
jogava,
não era amigo.
Jogava ele no Leixões, não?
Não, jogava no Torriense. E no ano seguinte fui vê-lo a Torres Vedras, ainda não era amigo do Luís Cristóvão, portanto não o fui visitar, e portanto fui vê-lo novamente na época seguinte, porque havia alguns chineses que jogavam como companheiros dele, e confesso que fui observar os chineses precisamente para a possibilidade do André Villas-Boas os poder levar para a China.
Portanto, és um que não gostei muito em potência.
Não gostei muito dos chineses, mas gostei muito de um nome que é fácil de fixar, que é Stephen Eustáquio. E portanto foi uma equipa que jogou muito bem, e no meu entender, e também já o falei no outro podcast com o Luís, acredito que o Pepa está talhado por outro tipo de palcos e um grande Passos. Onde faltou claramente, no meu entender, e é poderá estar aí a chave do jogo, é a pressão na frente. Foi algo que o Porto fez muito bem na primeira parte frente ao Olympiacos. Os primeiros defesas foram claramente os avançados. E depois o jogo, no meu entender, vai-se decidir em dois aspectos. Poderá ser na bola parada, se não for no ataque organizado. O Tomás já referiu a essas opções do Marseille, que poderá também jogar com esse losango. Ou, no meu entender, na questão da defesa em largura, que, no meu entender, são as duas principais debilidades, quer de um lado, quer do outro, que é a pouca pressão que fazem aos cruzamentos sucessivos, quer de um lado, quer do outro. E penso que poderá passar por aí a solução de um jogo equilibrado.
E Luís... O Marseille surge aqui no Dragão na mesma perspectiva do Olympiacos da semana passada, ou seja, não jogou este fim de semana com o Lan, tal como o Olympiacos também não tinha jogado na semana passada, devido ao jogo com o PAOK ter sido adiado. Viu-se um Porto com muitas dificuldades frente ao Olympiacos, especialmente na segunda parte. Acreditas que isso também vai voltar a acontecer agora frente ao Marseille?
Creio que sim, creio que terá influência o facto do Marseille ter descansado no fim de semana, apesar de não ter sido propositado, não é? Mas o Covid atacou a equipa do Lance, e para a equipa do Futebol Clube do Porto, eu acho que há dois problemas. Por um lado é o desgaste físico que está presente, e sabemos que o Futebol Clube do Porto, mesmo rodando a equipa, creio eu, continua a depender muito de determinados elementos que acabarão naturalmente neste jogo frente ao Marselha por sentir esse peso nas pernas. Natural que Uribe, que Sérgio Oliveira, que Marega, jogadores que estiveram em campo na partida frente ao Paços, possam vir a sentir, até porque são jogadores sempre muito chamados ao jogo na forma como a equipa atua. Por outro lado, há um desgaste mental, porque o resultado também pesou bastante contra aquilo que será a forma como o Porto vai abordar este jogo. Há aqui duas possibilidades: a possibilidade da reação positiva, ou seja, depois de um mau resultado na Liga Portuguesa, o Porto tentar resolver o mais cedo possível o encontro. E eu vejo o Marselha a vir jogar com um bloco muito, muito baixo ao Dragão, e portanto caberá aí assim também, estará na responsabilidade da equipa de Sérgio Conceição conseguir marcar na primeira parte, conseguir marcar cedo, para que no momento do desgaste, ou no momento em que o desgaste se possa fazer sentir de forma mais intensa, a equipa tenha um resultado positivo. Pode-se depois dar a reação negativa, que é, depois de um mau resultado, a equipa tem vir entrar num jogo à procura do golo e esse golo não surgir, e começar a duvidar de si própria. Por isso, como disse há pouco, é tão importante o trabalho que vai ser feito por Sérgio Conceição entre estes dois jogos. Importante ao dar segurança aos jogadores em relação àquelas que são as suas escolhas, importante também encontrar formas de rapidamente resolver o bloqueio defensivo que o Marselha tentará impor. E por aquilo que é o historial dos dois treinadores, eu infelizmente acredito que as coisas possam estar a pender mais para o lado de Vilas Boas do que para o lado de Sérgio Conceição. Ou seja, tradicionalmente Vilas Boas acerta mais naquilo que é o pensamento estratégico para um jogo do que Sérgio Conceição. Muitas vezes Sérgio Conceição muda ao intervalo para melhorar a sua proposta. Por outro lado, parece-me que em termos de opções, o Porto tem mais qualidade. E isso poderá, no momento do desgaste, poderá ser algo a que o Porto se agarra.
Vocês acham, e agora abro a conversa a quem quiser responder a isto, acham que vamos ver mais depressa o Marselha a apostar num 11 mais parecido com o que jogou frente ao Olympiacos, onde jogou num claro 4-3-3 com Thauvin, com Benedetto e Payet na frente, ou vamos ver o Marselha como jogou com o City, muito parecido com o Porto, num 3-4-3, e em que Thauvin foi o homem mais adiantado e Benedetto ficou no branco?
Acho que as circunstâncias do jogo obrigam a que o Marselha, embora possa ter uma abordagem inicial um pouco mais cautelosa, com o passar do tempo e se eventualmente um 0-0 se mantiver, vai ter de correr alguns riscos, porque o empate nem sequer agrada ao Marselha, tendo em conta a pontuação do grupo. Agora, há um aspecto que tira alguma pressão ao Marselha, é que a equipa não está de todo obrigada a seguir em frente, longe disso. Já há muito tempo que não participava na Liga dos Campeões. Se ficar eliminada, não vem nenhum mal ao mundo de Vilas Boas. O plantel nem sequer teve muitos reforços para atacar esta competição e também fazer um campeonato sólido novamente. E por isso a pressão está, diria, muito mais do lado do Porto. De qualquer forma, espero o Marselha de volta à defesa A4, depois da defesa A5 que Vilas Boas utilizou frente ao City. Resta a dúvida se vai recuperar o losango que utilizou, por exemplo, no campeonato frente ao Lorient, ou se vai voltar ao 4-3-3. Talvez o 4-4-2 losango, até para ter superioridade na zona do meio-campo, possa ser algo que passe pela cabeça de Vilas Boas.
Eu fiz esta pergunta muito porque hoje quem foi à conferência, antes da partida, foi Dimitri Payet. Portanto, isto pode ser também um sinal da própria perspectiva, da forma como André Vilas Boas pode encarar esta partida.
Sim, aqui a diferença poderá estar em toda a dinâmica da estratégia do Marselha. Ou seja, tudo o que o possa fazer por parte da dinâmica estratégica poderá moldar-se ao Futebol Clube do Porto. E como falava o Luís e o Tomás, acredito que o Porto irá assumir mais as despesas do jogo, mas o Marselha irá fazer esse perigo através dessas transições, através desses esquemas táticos. Que para aí também é muito importante e de toda essa dinâmica ofensiva.
Terminando este assunto Futebol Clube do Porto, não podemos deixar de fugir ao assunto André Villas-Boas e regresso ao Dragão. E pergunto, Luís, o que é que tu achas, e vou perguntar também a todos, obviamente, podem participar nesta conversa, o que é que acham deste regresso de André Villas-Boas ao Dragão? Se acham que, em primeiro lugar, ele é um treinador completamente diferente daquele que saiu em 2011 para o Chelsea, e se, por outro, o facto do jogo não ter adeptos pode tirar um pouco desta carga emocional que existe do regresso de Villas-Boas ao estádio do Futebol Clube do Porto?
Para começar, sim, acho que é um treinador muito diferente daquele que saiu do Futebol Clube do Porto, até porque acredito que as várias experiências que ele foi tendo ao longo da sua carreira, depois de ter saído de Portugal, acabaram por moldar muito também, não só aquilo que ele é como treinador, mas aquilo que ele valoriza no seu trabalho. Eu diria que o André Villas-Boas, que saiu do Futebol Clube do Porto, nunca tinha convivido com a limitação ou com o erro. E isso é algo que, na vida de um treinador, modifica por completo aquilo que é a tua maneira de encarar o treino e de encarar o jogo. A partir do que se passou no Chelsea e depois também as dificuldades inerentes a estar em contextos muito diferentes, creio que construíram um Villas-Boas que, como temos visto em Marselha, com um grupo de trabalho muito limitado, consegue fazer um trabalho que, em termos de resultados, é inesperado e fantástico que o Marselha esteja a competir na Liga dos Campeões depois do que fez na temporada passada na Liga Francesa. Muito pouco naquilo que era o plantel à disposição do André Villas-Boas indicava que ele pudesse terminar como segundo classificado. Em relação à sua presença no estádio em si, eu creio que é uma ocasião especial por ver André Villas-Boas jogar contra o Porto. Não creio que o público aqui tivesse um peso que diferenciasse muito do que vai passar, porque creio que o André Villas-Boas é uma pessoa querida para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que o veem como também mais um adepto, e portanto, de certa maneira, eu acho que isso não iria mexer muito com aquilo que é a realidade da presença dele no estádio do Dragão. Por outro lado, creio que vai ficar aqui um vazio, porque seria muito interessante perceber se o resultado acabasse por não ser favorável à equipa da casa, então como é que os adeptos reagiriam a uma vitória de Villas-Boas no Estádio do Dragão. Isso seria interessante de perceber se acontecesse, mas também, naturalmente, a expectativa e a expectativa de todos aqueles que acompanham o futebol português, creio que acaba de ser a dever um Porto a ter sucesso, porque obviamente isso vai trazer benefícios para todas as equipas do nosso campeonato.
Tomás, tu que vais estar no jogo amanhã, o que é que esperas deste regresso de André Villas-Boas?
Diria que de facto perde um pouco a carga simbólica. Villas-Boas é um adepto do Porto, é um treinador que teve sucesso no clube, é, quem sabe, um futuro candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, mas será um adversário, quer vencer também a partida, não vai facilitar nada, e sem adeptos nas bancadas que possam saudar este regresso de Villas-Boas, pelo menos enquanto a bola não começasse a rolar, perde-se de facto um pouco esse peso simbólico. Pode ser especial para Villas-Boas, regressar ao Dragão, mas pouco mais do que isso, depois será um frente a frente entre Porto e Marselha, sobretudo.
Muito bem, vamos passar também para outros jogos, e Oscar, já agora peço-te primeira aposta para estes restantes jogos desta semana. Qual é o jogo que te salta mais à vista?
Portanto, normalmente eu faço o top 3 de um dia e de outro, mas pegando no dia de terça-feira, excluindo naturalmente o jogo do Futebol Clube do Porto, logo às 6 da tarde irei estar atento ao Shakhtar Gladbach. Portanto, será na terça-feira o jogo que eu irei estar mais atento, e depois na quarta-feira, sem dúvida, no Leipzig Paris Saint-Germain. Só um pequeno parênteses, até relativamente a André Villas-Boas, no meu entender, o palmarés dele fala por si, Uma coisa é currículo, todos temos currículo, Palmeiras nem todos têm, mas sem dúvida o melhor trabalho de André Villas-Boas é este no Marselha, e ele já está presente no Museu do Futebol Clube do Porto, e como o Tomás disse, acredito que irá regressar noutras funções, numa carreira muito diferente dos outros treinadores, até porque tem um Dakar pelo meio.
Muito bem, eu não sei se concordam comigo, mas acho que um jogo determinante vai ser o Real Madrid-Inter. Real Madrid só com um ponto, e se calhar o jogo mais difícil até agora para a equipa, na teoria obviamente, para a equipa de Zidane. O que é que esperam deste Real Madrid-Inter? Real Madrid, como eu já disse, só com um ponto. Se não pontuar, torna-se muito complicado o apuramento.
Sim, eu creio que é um jogo difícil para o Real Madrid, até porque vai ser um jogo que se vai jogar em dois campos. E passo a explicar porquê. Porque eu acho que no dia de terça-feira, os dois jogos desse grupo terão um peso muito grande naquilo que podem vir a ser as contas finais. Por um lado, o Shakhtar, que caso vença, fica com 7 pontos. E, portanto, não só manteria o primeiro lugar, como manteria um primeiro lugar já distanciado de terceiro e quarto classificados. No Real Madrid-Inter, de alguma maneira, vai jogar-se também com essa perspectiva, ou seja, se o Shakhtar ganhar, vai haver ali assim um adversário que ficará já com uma certa distância em relação a quem perder pontos entre espanhóis e italianos. E isso será sempre um fator interessante, embora seja um fator que as duas equipas não possam controlar. No que toca à equipa do Real Madrid, a verdade é que eu fiz o jogo deles contra o Huesca este fim de semana, e apesar do resultado ter sido muito favorável e as sensações que passaram do jogo serem agradáveis para a equipa do Real Madrid, a verdade é que durante a partida não foi assim tão evidente a capacidade do Real Madrid poder competir a um nível muito alto. O Huesca tem uma proposta muito, muito pensada à volta da posse de bola e muito pensada à volta do sair a jogar, coisa que neste jogo em concreto acabou por fragilizar bastante também aquilo que eram as hipóteses da equipa de Mitchell. E o Real Madrid, até muito do ponto de vista individual, acabou por construir a goleada de 4-1. Não houve nada no jogo frente ao Huesca que me diga que o Real Madrid está preparado para um adversário da valia do Inter de Milão, como já não esteve para o Shakhtar, nem propriamente para a equipa do Mönchengladbach. E isso é algo muito preocupante para Zinedine Zidane, até numa fase em que, no pós-jogo, na cadena SER, falava também bastante sobre isso, o facto de a equipa do Real marcou 4 golos e houve poucos festejos da parte dos jogadores. Zidane não parecia sequer estar muito satisfeito no final da partida, apesar de ter vencido por 4-1. Ou seja, há aqui assim também uma certa desconfiança sobre o ambiente que se viverá neste momento no balneário da equipa. E, portanto, o Real Madrid entra nesta jornada como se quem vai disputar uma final. E isso, com tudo o que tem de preocupante, até pode ser a melhor coisa que acontece ao Real Madrid, no sentido em que, normalmente, quando enfrentam finais, a equipa do Real Madrid consegue dar a resposta. Mas tudo aquilo que nos trouxe até aqui, a meu ver, é uma grande incógnita acerca da valia dos homens de Zidane.
É, Zidane disse mesmo isso na divisão à partida, que achou que o Inter ia ser mesmo uma final. Tomás, mais algum jogo que queiras destacar para esta semana de Liga dos Campeões?
Eu pegaria no Leipzig-PSG, sobretudo porque é a reedição da meia-final da época passada, e depois porque os parisienses não têm Neymar, e isso pode ser de facto um revés muito duro frente a um coletivo que acaba de receber uma goleada do United, mas que tem capacidade para render muito mais, e Nagelsmann certamente percebeu os erros que a equipa cometeu, vai tentar em termos estratégicos superiorizar-se ao PSG, e se os parisienses se apresentarem consoante aquilo que fizeram na Turquia, por exemplo, com uma equipa partida em dois, com 6 que defendem e 4 que atacam, desta vez poderá não ser tão feliz como foi na Turquia frente ao Istanbul Başakşehir. Por último, só uma nota para o espetacular à partida, Atalanta-Liverpool, duas máquinas ofensivas, um confronto entre Gasperini e Klopp, dois técnicos que, apesar de a fórmula ser diferente, procuram ter a bola, procuram pressionar a todo o campo, e por isso é um duelo que, quanto a mim, será um dos melhores desta fase de grupos da Champions.
Muito bem, a Liga dos Campeões está conversada, vamos saltar para a liderança neste momento da Real Sociedade em Espanha. E Óscar, achas que esta liderança, depois de mais uma goleada da Real Sociedade, 4-1 frente ao Celta de Vigo, quarta vitória consecutiva, 14 golos em 4 jogos, uma equipa que tem os dois melhores marcadores da La Liga nesta equipa, o Oyarzabal 5 golos e Porto com 4. Óscar, até onde é que pode ir esta equipa da Real Sociedade?
Esperemos que continue a encantar, porque tem aquela questão que a semana passada, quando falava com o Luís e pedi para arranjar aqui um pequeno espaço para falar da Real Sociedade, e portanto aqui a grande questão é se é o líder real ou se é real líder. Portanto, eu juntei as duas e pus real liderança, porque é uma equipa que só perdeu com o Valência, todos os jogadores sabem o que devem fazer, são processos muito simples, e aquilo que mais me encanta nesta equipa da Real Sociedade, da época passada para esta, é a sua qualidade e a sua eficácia defensiva. Ontem à porta da Eleven, portanto, um local onde se fazem muitos resumos dos jogos, porque naturalmente nós estamos a ver um jogo, não podemos estar a ver o outro. Ontem em conversa com o Pedro Castelo também.
São as conversas mais interessantes.
Sem dúvida, sem dúvida. Dava para fazer muito podcast e muitos programas logo ali à porta, em Noite Champions então.
Claramente.
E dá para fazer ali muitos desses resumos. E portanto, a conversa era com o Pedro Castelo e também com o Sr. Gabriel Alves. E falávamos sobre aquela que para nós é a melhor equipa neste momento da Liga Espanhola, de longe, que é a Real Sociedade. E portanto, acredito que é uma equipa muito bem orientada também por Imanol Aguancil, portanto, um treinador que já jogou 9 anos no clube, jogou na equipa A, jogou na equipa B, também treinou a equipa B. E ele fala exatamente de ter pouco tempo, porque a equipa também está na Liga Europa, e isso é boa notícia, portanto, e ele fala exatamente disso, porque o objetivo de qualquer equipa é chegar às competições europeias, e portanto eu arrisco-me a dizer que só que não gosta da Real Sociedade quem ainda não viu, porque é uma equipa que encanta. E portanto, falaste de Oyarzabal, já o destaquei várias vezes e não me vou cansar de dizer, é um nome que convém rapidamente fixar, porque acredito que irá estar noutro patamar rapidamente, superior à Real Sociedade. Portanto, podemos dizer que é Oyarzabal com a camisola 10 e mais 10, e portanto referi que ganharam em casa do Celta e não saíram do banco Merino, Januzaj, Isaac, e portanto é um plantel que tem muita profundidade e que permite a equipa jogar de diferentes maneiras face aos adversários, e portanto há de realçar, e espero que seja para ficar no topo, e poderemos, face a essa irregularidade, quer do Barcelona, quer do Real Madrid e mesmo do próprio Atlético de Madrid, que é a defesa menos batida, a única que suplanta esses poucos golos sofridos da Real Sociedade, mas poderá ficar pelo menos neste arranque, até porque temos algumas equipas com poucos jogos ainda em atraso, a ficar no topo, e esperemos que seja para ficar, porque todos nós gostamos de ver equipas a jogar um futebol desta espetacularidade com bons resultados.
Mas Luís, quem diria, não é, que esta equipa da Real Sociedade parece uma equipa de sobreviventes, porque tem esse contexto de Liga Europa também, e para além disso já foi um plantel que foi afetado com vários casos de Covid-19, e não foram casos quaisquer, não é? Foram logo Oyarzabal e David Silva, e acho que outros jogadores também que já tiveram infectados. A equipa tem sobrevivido a essas dificuldades do calendário e da própria pandemia, e mesmo assim apresentam um excelente futebol.
É verdade. A equipa da Real Sociedade, a meu ver, e até pensando nesta Real Sociedade do ponto de vista do até quando vai durar o bom momento da equipa, baseia-se muito na capacidade de 3 jogadores que, a meu ver, têm todos condições para serem jogadores de topo. Aliás, um deles já está a sair na fase descendente da carreira, o David Silva, e foi durante muitos, muitos anos um jogador de topo em clubes e nas seleções. Miquel Merino é daqueles jogadores que eu acho que tem andado sempre um bocadinho abaixo do radar, porque já lhe é reconhecida a qualidade há alguns anos, mas está ainda à procura do espaço certo para se afirmar, e esta temporada tem sido também impressionante nesta equipa da Real Sociedade. E depois o Miquel Oyarzabal, que é outro dos jogadores que está à porta de passar para um grande. À volta destes 3 jogadores, creio eu, constitui-se o núcleo duro do que é um conjunto que depois tem na baliza um guarda-redes muito forte também. Remiro parece-me ser um guarda-redes com qualidades para passarmos a focar mais a nossa atenção nele. tem um conjunto de jogadores na defesa com qualidade e também com alguma experiência, tem na frente de ataque opções entre William José e Isaac, ou seja, é um plantel que tem base suficiente para poder estar muito tempo no topo da liga. E até ao momento, a ideia que dá é que também está a sobreviver ao teste da Liga Europa, que seria aquele que poderia, de certa maneira, ferir de forma mais intensa. Perdeu agora com o Nápoles, mas num jogo em que, durante a maior parte da partida, viu-se bastante mais Real Sociedade do que Nápoles, e vem da Europa e faz outro grande resultado. Se conseguir manter esta capacidade de viver nas duas realidades ao mesmo tempo, acredito que teremos uma Real Sociedade a lutar pelos lugares da Champions League. Até porque boa parte dos seus concorrentes nesse caminho passam pelo mesmo tipo de vida que eles estão a passar nesta fase até meados, finais de dezembro. E depois é aquilo que o Oscar diz, que é preciso ver esta equipa da Real Sociedade, porque sem dúvida nenhuma é um dos acontecimentos mais interessantes deste início de temporada, marcado por conversas de lesões, de coronavírus, de cansaço, de fragilidades, e quando ligamos a televisão para ver a Real Sociedade, sabemos que vamos ver exatamente o contrário, que é nenhuma desculpa por um ou outro jogador ter tido que ficar de fora, nenhuma desculpa ou queixa por a equipa ter tido um jogo grande na Europa e nenhuma fragilidade em termos de organização, porque mesmo não havendo muito tempo para treinar, esta é uma equipa que claramente sabe o que está a fazer dentro de campo.
E a verdade é que, mesmo tendo perdido com o Nápoles, fizeram uma excelente exibição na Europa e têm um grupo claramente complicado, também com Rijeka e com AZ Alkmaar. Tomás, o Luís falava do facto de vermos até quando é que esta equipa da Real Sociedade vai aguentar a liderança isolada da Liga Espanhola. Tem agora 3 jornadas, as próximas 3 jornadas, bastante complicadas, porque vai jogar com 3 equipas que estão no top 6 da La Liga: Granada, Cádiz e Vila Real. Serão testes que vão tirar a pinta, podemos dizer assim, a esta equipa da Real Sociedade. Até que ponto é que esta equipa está mesmo aqui para lutar por lugares de Liga dos Campeões?
Sim, sem dúvida. São 3 jogos importantes e que vão dar para testar mais um pouco esta Real Sociedade. Agora, também não podemos ignorar que a equipa basca já jogou com o Real Madrid, já venceu no Benito Villamarín, por exemplo, frente a um Betis que também está muito superior em relação àquilo que apresentou na época passada. Acho que, ao contrário da maioria das equipas, por essa Europa fora e até pelo mundo todo, esta Real Sociedade não sofre muito com a troca de jogadores. E foram vários que jogaram na Liga Europa e depois não jogaram para o campeonato, porque há de facto uma ideia comum entre Alguacil e o plantel. Já vem um trabalho de trás, com uma ideia de futebol apoiada, a começar desde o guarda-redes, a ligar setores de pé para pé, com muita mobilidade no último terço, jogadores tecnicamente capazes de resolver situações em espaços curtos, e a ideia está mais do que entrosada neste plantel da Real Sociedade. Há de resto um aspecto que me parece muito importante destacar, é que, por exemplo, na vitória contra o Celta, foram utilizados 10 jogadores da cantera. Alguacil foi também o treinador que esteve na equipa secundária e chegou à equipa principal. Já conhece profundamente grande parte do plantel, sabe quais são as mais-valias, sabe quais são os defeitos dos jogadores, e por aí criou-se um grupo que é uma autêntica família, quer em termos de compromisso com o clube, quer em termos de compromisso com a ideia do treinador. E de facto, esta Real, com um futebol atrativo, com um plantel que dá perfeitamente para atacar as duas frentes, Liga Europa e também o campeonato. E atenção, porque há muitos jovens. Zubimendi ontem, contra o Celta, diga-se, fez uma exibição soberba na zona central do meio-campo. Guevara é outro jogador que tem vindo a ganhar protagonismo nesta Real Sociedade. De facto, há aqui plantel para Alguacil e esta Real Sociedade poderem sonhar, não digo com a luta pela Europa, mas até com o regresso à Liga dos Campeões. A última vez que a Real lá esteve foi com Griezmann e Carlos Vela. Agora parece que há outra vez motivos para sonhar com esse regresso.
A Real Sociedade tem sido então o grande destaque desta La Liga, quem também está em grande destaque e esteve mais uma vez esta semana. Pode-se dizer que foi a melhor semana de João Félix no Atlético de Madrid. Bisou frente ao Salzburgo na Liga dos Campeões. Bisou agora também frente à Osasuna nessa vitória por 3-1 no El Sardar. Ainda falhou um penalti, mas conseguiu mesmo ajudar a equipa a vencer por 3-1. Óscar, temos o melhor João Félix do momento desde a sua chegada ao Atlético de Madrid?
Sim, principalmente aquele que tem mais regularidade, que foi isso que falou o Diego Simeone. Portanto, é que esses 4 golos em 5 dias, e se o Atlético de Madrid vencer os dois jogos que tem atrás, lidera a La Liga, com essa competitividade menos espetacular do que naturalmente da Real Sociedade. E o João Félix fala exatamente do trabalho que tem tido para tal, dos companheiros que têm ajudado, e continuar assim, porque foi isso que faltou na época passada, porque começou ao mais alto nível, depois veio aquela lesão, voltou a reaparecer, e como disseste, portanto, falhou essa grande penalidade, uma referência, portanto, os últimos 26 grandes penalidades do Atlético falharam 12, e o João Félix fez aquilo que Diego Costa tinha feito em dezembro de 2013, que é marcar e falhar uma grande penalidade no mesmo jogo, na altura frente ao Valência. E a questão é que João Félix está a brilhar, porque a equipa também está a apoiar para tal, e os números acabam por espelhar tudo. Neste momento são 8 jogos e 5 golos, e a época passada foram 9 golos em 36 jogos. E sem dúvida a continuidade é isso que procurará João Félix, mas para tal a equipa terá que estar mais à frente, como já fizemos referência também desde o início da análise à La Liga. A equipa estando mais metros à frente e João Félix em zonas interiores e com espaço para poder desequilibrar, porque naturalmente ninguém faz nada sozinho, e a cobertura, quer de Coca, quer de Herrera, neste jogo, acaba por também ser fundamental a estabilização desse 11 de Diego Simeone. Mas a questão é, terá que jogar sempre com Oblak, 4-4, João Félix e mais um, para o João Félix poder brilhar como tem feito.
Luís, achas que o facto de também terem jogado jogadores com mais experiência ao ataque podem ser uma ajuda, não só para aumentar a concorrência para João Félix, como também para lhe dar certas coisas que o jogador ainda não conhece em termos de futebol internacional? O caso do Luís Suárez, que tem andado aqui a trocar um pouco de posição com Félix e também com Diego Costa. Se achas que a chegada de Luís Suárez pode também ser uma ajuda importante para aparecer o verdadeiro João Félix nesta equipa do Atlético?
Eu creio que a chegada de Luís Suárez tem peso, sobretudo no retirar a pressão sobre o João Félix. Ou seja, passa a haver no plantel um jogador de quem se espera mais do que se espera de João Félix. E isso normalmente é positivo para um jogador, sobretudo um jogador jovem, não ter que ser ele a carregar o peso de operar a mudança em qualquer situação em que a equipa não esteja bem. Na prática daquilo que é o jogo, na realidade do jogo jogado, creio que não veio trazer grandes diferenças. A maior diferença é de facto o João Félix estar hoje a jogar em espaços onde ele realmente faz muito mais diferença pela positiva, e em situações de jogo onde ele pode resolver. Neste momento há um plantel que acredita em João Félix, coisa que no início da época passada não existia. Há um treinador que confia na capacidade do João Félix para fazer a diferença em termos de finalização e em termos de contributo criativo no ataque, e não coloca, se calhar, tanto peso no momento defensivo em relação ao jogador. E ao mesmo tempo, parece-me que o João Félix, ao longo de um ano, acabou por conquistar também o seu espaço e o direito, digamos assim, a ter esta desenvoltura e esta liberdade que tem atualmente na equipa do Atlético. Esta semana foi particularmente boa. Vem aí uma semana onde continuam a haver desafios importantes para o João Félix continuar a responder, mas creio que, por aquilo que se vê neste momento, por aquilo que demonstra neste momento, fica também muito claro que o Atlético acertou, e para quem tivesse dúvidas durante a época passada, a resposta está aí: acertou na contratação deste jogador, e que de facto tudo aquilo que nós vimos durante 6 meses na principal liga portuguesa tem capacidade e tem transfer, como se costuma dizer, para o que é a realidade da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões. Tudo isto são boas notícias e para muitos de nós, se calhar são as notícias que esperávamos que chegassem desde que o João Félix foi anunciado como jogador do Atlético.
Muito bem, Tomás, eu queria ligar já ao próximo tema, que é o tema Barcelona e o facto de também estarmos a falar de João Félix, já que o Atlético vai ter agora Lokomotiv, Cádiz e depois da paragem para as seleções recebe o Barcelona. Achas que, até tendo em conta o mau momento do Barcelona, será importante para João Félix aparecer em grande neste tipo de jogos, frente ao Barcelona? Para não só para cimentar o papel do Atlético de Madrid, tentando aproveitar um Barcelona que mais uma vez claudicou, empatou frente ao Alavés e tentar roubar a posição ao Barcelona na La Liga. O que é que achas destes dois momentos diferentes, ou seja, um Atlético mais forte por causa de João Félix e um Barcelona mais fraco com vários resultados negativos?
Sim, esse é um passo que João Félix ainda pode dar na equipa do Atlético, tornar-se mais decisivo nos jogos de maior exigência para a equipa. Este ano pode ser, de facto, um ano de melhores resultados para o Atlético, em termos de perspectiva, naturalmente, porque ainda estamos no começo da temporada, sobretudo por essas dúvidas existenciais na equipa do Barcelona. Félix, há um momento em que parece ter conquistado definitivamente a confiança dos adeptos de Simeone e também recuperou a confiança nele próprio, que é a exibição frente ao Leipzig na Liga dos Campeões. Repare-se que na época passada, por exemplo, Félix era muitas vezes o primeiro a sair, ou um dos primeiros, por volta dos 60, 65 minutos, e esta temporada já não acontece com a mesma frequência. Simeone sabe que pode ser um jogador diferencial e isso, obviamente, também traz outras condições para o português brilhar. Quanto ao Barcelona, é uma equipa que ainda está num processo de crescimento, claro, mas com muitos acidentes de percurso que vão revelando alguma incapacidade por parte de Koeman. Ainda não tem um fio claro, condutor, para este Barcelona. Repare-se que, por exemplo, na última partida frente ao Alavés, abdicou completamente de ter jogo interior para colocar Dembélé e também Fati abertos nos flancos. Pedri acabou por entrar na segunda parte e transformar o jogo catalão, Frenkie a central, mas foi quase um plano B de recurso para atacar aquele momento específico da partida em que o Barcelona estava em desvantagem. Koeman, depois de um início de temporada em que parecia ter encontrado um sistema base e também ideias que iriam conduzir este novo Barcelona, parece ter ficado com mais dúvidas com os resultados e também com a quebra exibicional. Esta derrota contra o Real Madrid trouxe um Barça renovado frente à Juventus, com Dembélé numa das alas, por exemplo, a oferecer mais capacidade de desequilíbrio, mas Koeman parece ter agora mais dificuldades para encontrar uma base sólida, com peças mais confortáveis também nesta equipa do Barcelona. E a questão dos estatutos pesa muito também. Veremos se Pjanic, por exemplo, que está a dar um rendimento superior a Busquets, consegue ter entrada definitiva na equipa, porque de facto este Barcelona é mais vertical, tem mais dificuldades na transição defensiva, porque imprime um ritmo alto. E assim sendo, nomes como Busquets vão ter sempre mais dificuldades.
Óscar, para terminar este assunto de Barcelona, o que é que tu achas, ou aliás, como é que tu vês este Barcelona de duas caras? Porque aparece muito forte na Liga dos Campeões, uma exibição bastante personalizada frente às Juventus, nessa vitória por 2-0, mas depois, mais uma vez, troca as voltas no, na La Liga, apresenta um sistema diferente frente ao Alavés, com várias debilidades. Como é que se explica estas duas caras do Barcelona?
Foi aquilo que falámos precisamente de João Félix. Falta regularidade e estabilidade, no meu entender, que tudo o que roda à volta das quatro linhas do Barcelona. Depois também dessa questão com a demissão de Bartomeu e todo aquele que acaba por conjugar. Estamos a falar de uma equipa que neste momento está em 12º lugar na La Liga. Portanto, é o pior arranque dos últimos 18 anos. E acho que falta exatamente essa estabilização, como falava o Tomás, e tenho foi referido também isso. No meu entender, a base de qualquer equipa é exatamente o núcleo do jogo, portanto, o corredor central, ali o coração do jogo, e onde está, para mim, a grande debilidade em todos os momentos do jogo, ou seja, o batimento cardíaco, portanto, da equipa, portanto, os tempos, os momentos de ter bola e principalmente das transições. Concordo, acho que Pjanic neste momento deverá entrar mais, e depois tem tudo a ver com aquela falta de referência ofensiva. O momento de Messi, E depois essa irregularidade de Dembélé e de Fati, que são capazes de fazer jogos, não de levantar o estádio, porque infelizmente não há adeptos, mas ao mesmo tempo desaparecem do jogo como um passe de magia. E, portanto, no meu entender, ao Barcelona falta regularidade dentro das quatro linhas e eficácia, porque a equipa acaba por fazer 25 remates. Neste jogo, o melhor elemento da partida, no meu entender, foi o guarda-redes do Alavés, onde se estreia precisamente também Tomás Tavares. Mas a equipa, se não estabilizar à volta, ou seja, o clube não estabilizar, a equipa vai ter certamente muitos fantasmas e muitas noites mal dormidas.
Estamos quase a terminar este Planeta Eleven. Luís, alguma nota sobre este Barcelona?
A nota que deixo é só que, apesar de tudo, toda a análise feita pelo Tomás e pelo Óscar, que está muito correta em relação àquelas que são as fragilidades da equipa do Barcelona neste momento, o jogo em Alavés podia ter acabado de uma outra forma. Ou seja, o Barcelona criou mais do que suficientes oportunidades para chegar à vitória. E a verdade é que o resultado parece também ter afetado bastante a forma como o próprio Ronald Koeman acaba por olhar para a partida, acaba o jogo muito insatisfeito com aquilo que os seus jogadores conseguiram no jogo, e num clube que também está com enormes problemas a nível diretivo, neste momento nem sequer tem direção, era fundamental que depois da boa exibição frente às Juventus, a equipa conseguisse manter-se pelo menos unida, pelo menos com essa capacidade para fazer a diferença. E conseguir ganhar num estádio onde, na prática, estava obrigado a ganhar, tendo em conta também a diferença pontual que já tem. Por isso tudo, e isso eu creio que ficou claro desde o dia em que Ronald Koeman foi escolhido para ser treinador deste Barcelona, a responsabilidade neste momento do técnico holandês é muito superior à de apenas um treinador. Ele é a peça que pode segurar ou deixar cair ainda para níveis mais baixos, o que é a cara da equipa catalã. E por isso mesmo, espera-se que Ronald Koeman, mesmo quando as coisas correm mal, consiga manter uma postura de um líder, que é neste momento o que sobra no clube de Barcelona, não havendo ninguém acima dele que possa aparecer e também ter uma palavra a dizer sobre o assunto.
Para terminar, temos então esse grande duelo na próxima semana entre Dortmund e Bayern. As duas equipas venceram esta jornada. O Bayern venceu por 2-1 no terreno do Colónia. Já o Dortmund venceu no terreno do Arminia Bielefeld por 2-0. Chegam então à liderança da Bundesliga com 15 pontos, aproveitando a derrota do Leipzig em Mönchengladbach. E Tomás, como é que olhas para estas duas equipas? Dortmund, 4 vitórias consecutivas sem golos sofridos. Bayern, 8 vitórias consecutivas. Será um duelo na próxima semana tão equilibrado como foi o jogo da Supertaça Alemã?
É essa a questão que fica. O Dortmund, que no passado recente raramente tem conseguido superiorizar-se ao Bayern no confronto direto, isso parece ser um desafio que a equipa de Favre precisa de superar e que não tem conseguido fazê-lo de facto nos últimos tempos. O treinador já esteve em risco de saída porque o Dortmund escorregou mais do que era desejável neste início de temporada. O técnico da equipa adotou novamente o 4-2-3-1, que era o sistema base, e largou um pouco a ideia dos três centrais. De facto, a equipa, dentro dos problemas defensivos que continua a ter, encontrou novamente forma de ser perigosa, de marcar golos. E isso é importante para uma equipa que tem essa essência ofensiva. Passará por aí, sobretudo, para atacar as debilidades que o Bayern tem também na transição defensiva, no controle da profundidade. É por aí que o Dortmund vai tentar bater o campeão europeu, sendo certo que o Bayern continua, mesmo com a saída de Thiago Alcântara, a dominar grande parte dos jogos, através da pressão alta, através da mobilidade na frente, jogo exterior, muita capacidade por parte dos extremos para desequilibrar, também dos laterais, e um Kimmich que está a fazer um início de temporada, aliás, a dar continuidade ao que vinha fazendo também no final da época passada, é um momento excepcional, assumindo-se definitivamente como uma das principais figuras deste Bayern de Munique. De facto, são duas equipas com alguns problemas defensivos, mas o Bayern continua a ter, evidentemente, um plantel e uma ideia muito mais oleada neste momento. Cabe ao Dortmund mostrar que é capaz de lutar, ou pelo menos fazer algumas cócegas nessa luta pelo título na Alemanha.
Luís e Óscar, faço-vos a mesma pergunta. Favre foi muito criticado após essa derrota frente ao Bayern na Supertaça, por ter inventado bastante nas mexidas que fez ao longo do jogo. Acham que este jogo vai passar muito pela assertividade dos dois treinadores tomarem as melhores decisões? Não sei quem é que quer pegar na bola, mas estou à vontade.
Posso pegar. Aqui a questão de... Acho que se aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. E, portanto, esse espetáculo que foi a final da Supertaça Alemã é aquilo que todos os adeptos querem voltar a ver, com o Kimmich a resolver. Agora, no meu entender, é que... E fizeste referência a essa solidez defensiva do Dortmund a nível de resultados, mas a questão é que, frente ao Bayern, a música e a história normalmente é outra. E como o Tomás referiu, e eu concordo, é o principal desafio, e aqui poderá estar um grande sinal do Dortmund se terá capacidade para fazer essas cócegas que o Tomás fazia referência frente ao Bayern. Porque não jogou Lewandowski, mas o Bayern continua a vencer e a convencer, independentemente de quem lhe apareça pela frente, à exceção do Hoffenheim. A única questão aqui, faço esse pequeno parênteses, é a questão da não renovação de Alaba. Isso revela alguns problemas, e devido à questão do agente que está envolvido nessa situação. E, portanto, no meu entender, a solidez do Bayern de Munique poderá ter aqui um verdadeiro obstáculo frente a um bom Dortmund, mas sem esquecer esse aspecto que é fundamental, é que estamos a falar de um jogo ainda antes das competições europeias, e, portanto, ambas terão uma árdua tarefa a meio da semana. Nenhum de nós falou nesses jogos a meio da semana, quer de um quer do outro, mas no meu entender terão depois tempo para se preocupar com esse duelo no sábado, nos canais Eleven, mas ainda antes disso teremos dois bons jogos de 90 minutos de cada uma destas equipas para tirar apontamentos, porque acredito que a sequela dessa competição europeia, nomeadamente para o Dortmund, poderá ter algum efeito naquilo que será o cansaço, apesar de estar numa equipa recheada de bons jovens, e no meu entender aí é que poderá estar a diferença, que é a experiência e o facto dos jogadores do Bayern frente ao Dortmund se calhar não correm tanto, mas correm melhor.
Luís, já estamos nos descontos, faz gol.
Sim, vou fechar só a apontar aqui assim alguns dados. Tinha aqui os dois jogos da Champions também anotado como pontos que creio que podem ser importantes na forma como as equipas chegam a esse clássico do futebol alemão, sobretudo a equipa do Dortmund, se calhar em posição um pouco mais periclitante, digamos assim, em termos da classificação do grupo Champions. E depois, em termos daquilo que são as sensações e que são os dados das duas equipas, o facto da equipa do Bayern Munique neste momento ser muito mais produtiva, ou seja, é uma equipa que cria muito mais volume ofensivo, muitos mais remates, marca muito mais golos do que a equipa do Dortmund, e isso nos últimos encontros tem sido também muito evidente, ou seja, tem sido sempre um Bayern que chega pronto a empurrar o Dortmund para a sua área, coisa que o Dortmund não tem conseguido fazer frente à equipa de Munique. Com um outro dado adicional, Lewandowski continua a ser um jogador que marca muitos golos, mas claramente a equipa do Bayern não depende da sua presença em campo, e isso obviamente terá que assustar toda a concorrência. O último dado desse clássico germânico é o facto das duas equipas terem acabado por ficar sozinhas no primeiro lugar da Liga, exatamente na semana que o antecede. Por isso, acabará até por ter, se calhar, um peso ainda, vamos dizer, um maior contexto dramático o encontro entre as duas equipas, onde vejo realmente um Bayern bastante mais forte perante uma equipa de Dortmund, que com Lucien Favre continua a ser um adolescente que promete muito, e isto não é só referência ao treinador, mas também àquilo que são as idades nos bilhetes de identidade de boa parte dos jogadores do plantel, mas que entre essa promessa e a realidade de defrontar o Bayern continua ainda a estar muito longe de ter capacidade para o fazer.
Muito obrigado, Tomás da Cunha, Luís Cristóvão, Óscar Botelho. Acho que passei no teste, ou não? Não sei, digam-me vocês.
Com a nota positiva. Sim.
Ainda bem, portanto, está tudo dito. Terminamos
mas não
está assim...
a fazer a praxe no balneário.
Terminamos assim mais um podcast do Planeta Eleven. Já sabe, se ainda não nos segue, procure-nos nas redes sociais e aproveite este início do mês de novembro para subscrever a Eleven na sua box ou em elevensports.pt. Pode ver já neste sábado este Dortmund-Bayern, que também vai ter uma emissão especial antes das 5h30 para falarmos deste grande desafio, deste Der Klassiker, e também pode ver todos os jogos da Liga dos Campeões, da La Liga, da Bundesliga, da Liga 1. Ainda temos muitos mais com Championship, Segunda Liga Espanhola, Liga Belga e também Escocesa. Portanto, motivos não faltam para acompanhar o melhor futebol do mundo nos canais Eleven. Fique bem, e se possível em casa, na companhia da Eleven. Até para a semana.